Muito bom dia. Agradecer desde já a presença dos nossos convidados que nesta segunda audição do Grupo de Valorização, do Grupo de Trabalho de Valorização de Pescado, são a Associação de Armadores da Pesca do Norte, que é aqui representada pelo Dr. Duarte Sá, e a Viana Pesca, Cooperativa de Produtores de Peixe de Viana do Castelo, representada pelo Sr. Portela Rosa, na qualidade de assessor de direção, e, para informação dos nossos convidados, transmitir que esta audição se enquadra num conjunto de audições que resulta da aprovação da sede de Comissão de Agricultura e Mar deste grupo de trabalho, no sentido de aprofundar as matérias que se prendem com a questão da valorização do pescado. No fundo, isto foi uma proposta que o PSD apresentou e que foi aprovada por unanimidade em sede de comissão. Já tinha antes havido iniciativas, designadamente projetos de resolução do PCP, do CDS, do Bloco de Esquerda, em relação a esta matéria ou matérias conexas com a matéria que aqui tratamos, e, portanto, no fundo, aquilo que se visa é estudar toda a cadeia de valor, as questões de rentabilidade do regime de primeira venda e, bem assim, as matérias dos contratos, no fundo, para que os grupos parlamentares tenham um conhecimento mais estruturado, mais coerente e detalhado desta matéria, para se entenderem, poderem apresentar iniciativas legislativas no sentido de alterar ou aperfeiçoar o regime em vigor. No fundo, a metodologia que temos para esta audição, o exemplo das outras, será a seguinte: há uma primeira intervenção de 10 minutos a cargo de cada um dos representantes destas associações, após a qual os membros, os deputados aqui presentes, poderão intervir para colocar questões e assinalar aspectos que entendam relevantes. E, por fim, uma intervenção final em que se apresentam as conclusões, sem prejuízo, numa gestão flexível, poder haver aqui lugar a serem colocadas outras questões que não fiquem dirimidas das intervenções que resultaram anteriormente. Portanto, eu pedia que se atessem a um período de 10 minutos para a intervenção de cada um. Nós hoje não temos aqui o cronómetro para controlar o tempo, mas eu vou tentando dar-vos nota do vosso uso escorreito e poupado do tempo. Portanto, sem mais delongas, começaríamos pela ordem que está aqui. Sr. Deputado Luís Pereira.
Não, é só para... Não vem mais nenhum representante da associação, não. Mesmo o que estava previsto ontem, não.
Isto foi marcado com... Dar uma explicação aos Srs. Deputados que isto foi marcado com pouca antecedência. Nós já temos o plano de atividades atrasado e, portanto, desde logo também agradecer, em face da pouca antecedência, o contributo e a disponibilidade para estarem presentes nesta circunstância. Portanto, pode-se, em relação às outras associações que estavam elencadas como associações a ouvir, eventualmente fazer outro convite para, noutra circunstância, com mais tempo e a melhor oportunidade, podermos também auscultar essas associações. De acordo com a ordem alfabética, então eu daria o uso da palavra ao Sr. Dr. Duarte Sá, em representação da Associação de Armadores da Pesca do Norte. Faça favor.
Bom dia a todos. Eu depois gostaria, se fosse possível, de ter a identificação dos senhores deputados, da mesma forma que os senhores deputados gostam que nós nos identifiquemos. Também para nós é importante saber com quem estamos a falar. Relativamente a esta questão da valorização do pescado, relativamente à questão da primeira venda, isto é um problema complexo pela sua própria natureza. Pode ser abordado de várias vertentes, digamos assim. Eu não sei o que é que o grupo de trabalho já fez ou já analisou, se já ponderou, quem já ouviu ou não ouviu, e, digamos, tenho alguma dificuldade em saber sob que ângulo ou sob que perspectiva é que devo fazer uma abordagem do problema. Eu diria que há coisas que me parecem óbvias para começar, ou seja, mercado à primeira venda, questão do leilão. Eu acho que o leilão, por natureza, deve ser o último recurso. Ou seja, de alguma forma, o leilão é uma restrição à liberdade contratual. Se eu sou um produtor, eu devo poder escolher quem será o meu comprador e deverei poder escolher ou decidir qual é o preço do produto que eu tenho para comercializar. Quando eu sou obrigado a fazer a primeira venda na Doca Pesca, entrego o meu pescado, a partir daí não tenho qualquer controle sobre a formação do preço. E no final do dia ou no dia seguinte, a Doca Pesca comunica-me e diz-me: olha que o seu pescado deu 15 cêntimos o quilo. Não é? E a pessoa diz: o quê? 15 cêntimos o quilo? Mas então aquilo era peixe fresco, peixe de boa qualidade. Às 3 da tarde estava a ser vendido a 4 euros. Como é que às 6 da tarde foi vendido a 15 cêntimos? É? Quer dizer, isto são coisas que a mim, a minha sensibilidade tem alguma dificuldade em digerir esta situação. Como é que o mesmo produto, no mesmo dia, pode ser transacionado a um preço e passado 3 ou 4 horas é transacionado a um preço completamente diferente? Eu vejo a Doca Pesca muito preocupada com determinadas coisas, mas gostaria muito mais de ver a Doca Pesca preocupada com esta situação. Por alguma razão, a asta pública, por exemplo, a venda judicial, deixou de ser feita por asta pública. Não é? Por alguma razão foi. Porque as pessoas perceberam que era muito fácil, aldrabar o sistema. Não é? Toda a gente sabe o que acontecia. Estavam 10 interessados na compra de um bem, reuniam-se cá fora, fora do tribunal, combinavam entre eles quem é que vai licitar o produto, qual é o preço, cada um dos outros recebe 500 euros ou 1000 euros para não licitar, faz-se a licitação e está tudo feito. Não é? Pronto. E, portanto, acabou a asta pública, e muito bem. Nas lotas, sobretudo nas lotas de pequena dimensão, é exatamente isto que acontece. 5 ou 6 compradores dizem: o que é que vamos comprar hoje? Não sei o quê, até onde é que vamos? Qual é o preço? Estabelecem os preços e vão comprando. Se a meio do leilão há 1 ou 2 que já estão abastecidos, porque naquele dia houve mais peixe do que era previsível, houve 2 ou 3 que estão abastecidos e vão embora, os outros 2 ou 3 que ficam dizem: o quê? Comprar aquilo e não sei o quê. Ah pá, só se for a 10 cêntimos, que eu já estou abastecido, posso levar, mas não sei o quê. Não é? Para além de que há muitas outras situações de represálias individuais, porque um armador que reclamou por contra o comerciante levou o veterinário e disse que o peixe estava em condições, o comerciante levou o peixe e no outro dia, ou passadas umas horas, veio a reclamar a dizer que tinha lá não sei quantos quilos que não estavam impróprios e não sei quê. O produtor foi reclamar, diz que não, senhor, não pode ser e não sei quê, não sei quê. Ai, tu ainda reclamas, então deixa estar que na próxima a gente trata-te da saúde. Pronto. Quando o peixe daquela embarcação vai à venda, que sai identificado qual é a embarcação de onde o peixe vai à venda, diz: ah, aquele é de peixe, é daquele fulano, tem mania que é esperto, então a gente já lhe trata da saúde. Digamos, são este tipo de práticas que o sistema de leilão propicia, né? Propicia, de facto, este tipo de situações. Portanto, eu acho que se nós pudermos reduzir ao mínimo as situações em que é obrigatório o sistema do leilão, acho que devemos, é um objetivo que todos devemos prosseguir. Segundo lugar, se no próprio sistema do leilão nós conseguirmos criar mecanismos que invalidem ou que pelo menos impeçam ou diminuam todas as práticas que de alguma forma viciem o sistema, né? Eu acho que isso é um objetivo que também todos devemos prosseguir. Agora, há coisas que eu tenho dificuldade em entender. Há uma coisa que, por exemplo, eu não entendo. Porquê é que eu tenho uma embarcação de pesca? Tenho um restaurante, por exemplo, um restaurante que eu conheço e que me diz: eu conheço o teu peixe, eu compro-te o teu peixe. Porquê é que eu não posso fazer um contrato com o comerciante, fazer um contrato com esse restaurante e chegar à Doca Pesca e dizer: olha, o meu peixe não vai para leilão, eu tenho um contrato, vai para aquele comerciante. Podem-me dizer: ah, mas isso dos contratos é uma prática corrente. Não é? Toda a gente sabe que as grandes superfícies e não sei o quê têm contratos com os produtores e não sei o quê. Tem, só que é obrigatório, esses armadores que podem utilizar o sistema do contrato têm de estar obrigatoriamente inscritos numa organização de produtores. Têm de estar obrigatoriamente inscritos numa organização de produtores. Eu percebo que, tendo a organização de produtores um papel importante na regulação do mercado, e entram aqui alguns mecanismos, nomeadamente a questão do preço de retirada, eu percebo que, para que o produtor possa receber o preço de retirada, tem de estar numa organização de produtores, porque essa organização de produtores tem de fazer a gestão das capturas, orientar a atividade dos associados, procurar intervir no mercado, e, portanto, percebo que nessas situações tenha de intervir a organização de produtores. Agora, se o armador diz, eu não quero saber do preço da retirada para nada, não tem nada a ver com isso, eu não quero é que o meu peixe vá a leilão, porque eu no leilão não tenho nenhuma capacidade ou possibilidade de intervir na formação do preço. Ou se eu tenho um comerciante que está interessado, se eu não tenho organização de produtores, porque é que eu não posso chegar à lota e dizer, está aqui o contrato, as espécies são estas, o preço é este. Porquê é que não posso fazer isto? Não é? E é sabido que em muitos portos do país já há uma série infindável de associações de armadores que, enfim, muitas não reúnem os requisitos, outras não têm capacidade organizacional para se constituírem como organização de produtores e, portanto, não podem utilizar este recurso. Não é? E eu tenho alguma dificuldade em perceber porque é que isso não acontece, não é? Porque é que essa possibilidade não acontece. Agora, outra hipótese, há outras situações que se fala, a concentração da oferta, não é? Isso foi uma hipótese que já esteve em cima da mesa, a questão da concentração da oferta num conjunto de mais reduzido de delegações da DOCA Pesca, porque é sabido que nas delegações onde a oferta é maior, a variação dos preços é menor. Ou seja, quando há uma oferta grande e há um número maior de comerciantes, este jogo, digamos, dos comerciantes, no sentido de fabricar os preços, digamos assim, é muito mais complicado de fazer, porque quando maior é o número, mais difícil é entre eles todos consertarem-se no sentido de, digamos, alterarem a lógica natural da oferta e da procura. Agora, isto ia criar, isto também é uma solução que tem muitos inconvenientes, porque, de alguma forma, ia afastar ainda mais os produtores, digamos, do processo da venda. Ou seja, o produtor teria de deixar o seu produto num determinado local, o pescado era recolhido, não é? E sabe-se que o produtor gosta de preparar o seu pescado, colocá-lo na caixa dentro de uma forma, digamos, mais atraente, enfim, gosta de acompanhar todo o processo, acompanhar, digamos, o movimento do peixe até à venda, e, portanto, nesta situação deixaria o peixe de acompanhar, digamos, o peixe, e, portanto, isto, pelo menos no princípio, ia criar uma reação muito negativa por parte dos produtores, que iam ficar sempre com aquela sensação de que, como é que eu sei que depois o meu peixe na viagem não foi isto, ou não aconteceu aquilo, ou como é que eu sei que não sei o quê, ou porque é que não trocam a caixa, ou depois porque é que não sei o quê, porque é que ninguém mudou o peixe de uma caixa para a outra, porque é que aconteceu isto ou aconteceu aquilo, ou porque é que o meu peixe, eu acho que o meu pescado tinha mais peso do que este que estão agora a atribuir, enfim, fazendo uma analogia, se é possível fazê-la com a questão da recolha do leite, né? Na recolha do leite também muitas vezes acontece isso, quer dizer, recolhem o leite, depois levam, depois fazem as análises, depois o produtor diz, ah, mas calhar o meu leite não sei o quê, quer dizer, pronto, essa questão do leite não é uma questão que eu não domino propriamente bem, e portanto se calhar estou aqui a fazer uma analogia que não tem muito de análogo para fazer. Enfim, é uma hipótese que já esteve em cima da mesa, de alguma forma também era uma forma de a DOCA Pesca reduzir os custos, penso eu. Mas, enfim, quer dizer, há muitas outras questões. A questão das taxas, por exemplo, a questão das taxas da DOCA Pesca. Não é? É uma questão que eu às vezes me pergunto. Porquê que a DOCA Pesca cobra uma taxa pela prestação de um serviço? Mas há coisas que com as quais nós nos confrontamos de dia a dia e sempre nos confrontamos com elas da mesma forma que ninguém se questiona porque é que isto é assim e porque é que isto não é de outra forma. A taxa que o produtor e o comerciante pagam à DOCA Pesca deve ter uma relação, na minha perspectiva, com o serviço que a DOCA Pesca paga. Certo? Agora eu pergunto, porquê que a DOCA Pesca processa a venda de 1.000 quilos de carapau e cobra um preço, mas se a DOCA Pesca processar a venda de 1.000 quilos de linguado, cobra 15 vezes mais? E eu pergunto, mas se a DOCA Pesca presta o mesmo serviço, porquê que num caso cobra 15 vezes mais que o outro? Há alguma razão lógica para isto? Não é? Quer dizer, é daquelas coisas que eu, de facto, acho que alguém devia ponderar um pouco sobre isso, não é? E arranjarmos aqui uma outra solução que, digamos, associasse... O que acontece é que o preço da DOCA Pesca, a taxa é fixada em função do preço do produto. Não é? Não é fixada em função do custo do serviço que a DOCA Pesca presta. Ou seja, para o mesmo serviço, são cobradas taxas completamente diferentes, porque, num caso, estamos a prestar um serviço relativamente a um produto que tem um determinado preço e, noutro caso, estamos a prestar um serviço, o mesmo serviço, relativamente a outro produto que tem um preço completamente diferente. Já tenho os 10 minutos, não é? Já percebi.
Muito obrigado. Em representação da Viana Pesca, para uma intervenção, Sr. Portela Rosa, por favor.
Bom dia a todos e obrigado por nos terem convidado para este encontro. Eu, comungando de tudo o que disse o Dr. Sá, talvez acrescentaria algo mais e que penso que também temos algumas preocupações. Portanto, esta questão da concentração da oferta, como alguns defendem, claramente não. Portanto, eu acho que é uma hipótese que tem que estar fora de questão, não é? Sabemos também que outrora, antes deste mercado livre, as margens dos comerciantes eram fixadas em função do valor do peixe. Isto é, eles só poderiam acrescentar uma margem em função do custo. E, portanto, este problema de comprar barato também não lhes interessava muito. E quando isso acontecia, eles, quanto mais caro comprassem, podiam vender até aquele máximo daquela percentagem. Isso hoje, com as regras do mercado livre, isso não é possível, mas foi algo que funcionou bem. Esta questão também da venda por contrato, e que falou aqui o SA, as organizações de produtores, como ele referiu e bem, têm a possibilidade de fazer contratos. Normalmente são as empresas de pesca que encontram compradores e permite que, através da associação, e desde que sejam associados numa organização de produtores, elaboram este contrato, estabelece-se no contrato os preços para cada espécie. Esses preços nunca podem ser inferiores aos preços fixados pela organização de produtores para aquele ano, que são comunicados quer à Direção-Geral e, por sua vez, a Bruxelas. E quando os preços em lota caem abaixo desse preço fixado, desse preço de retirada, o peixe é retirado do mercado. Normalmente as organizações doam isso às instituições de caridade e o armador é ressarcido na base desse valor de retirada. Aqui aparece também a situação que focou, que há muitas embarcações que não estão associadas nas organizações de produtores e que estão em associações, portanto este processo não pode ser feito desta maneira, mas nós encontramos, no caso até da Ria de Aveiro, com muita expressão, com cerca de 400 associados, que vieram, de facto, associaram-se à organização de produtores, estabelecemos contratos, isso permitiu que as vendas em lota se multiplicassem por 8 ou por 9, porque até ali não havia contratos, não havia controlo, eles também não sentiam essa necessidade, os preços eram muito baixos e a partir desta fixação conseguiu-se multiplicar por 8 as vendas, nomeadamente de produtos da Ria de Aveiro, e que me parece que foi algo de muito importante. Levantou-se aqui uma questão que foi, eu já estou numa associação, não estou numa associação, e nós, por fazer parte da organização de produtores, cobramos 1% sobre a venda do pescado para a associação. Mas a partir do momento que eles têm este contrato com a associação, a taxa de vendagem em lota, que eles normalmente são obrigados a pagar, também desce de 1%. E, portanto, não têm praticamente mais nenhum encargo do que o que tinham sem estar associados. Portanto, aqui, de facto, parece-me que há aqui algumas situações que nos acontecem, que é, eu sou armador e eu quero vender o meu pescado. E para eu vender o meu pescado, eu tenho que me coletar como tal, e coletando-me como tal, posso comprar e fazer um contrato a mim mesmo, mas tenho que ter outra identificação fiscal, para depois vender a quem quiser. Portanto, aqui esta questão de eu produtor, para comprar, porque o meu peixe tem que ir à lota, para eu poder comprar em lota, eu tenho que ser comerciante, então eu tenho que me coletar como comerciante, para depois o vender. E há aqui algo que certamente se deveria refletir. Há também aqui, como disse o SAI muito bem, muitas vezes esta organização que os compradores fazem, tu compras o peixe com o escama, eu compro o carapau e dividimos cá fora. Portanto, e o preço, como é decrescente, vai para ali abaixo, eles param quanto muito bem entendem e normalmente são balizados pelos preços de retirada se as embarcações são de facto associadas de uma organização de produtores. E, portanto, eles depois dividem o preço. Aí, muitas vezes, eles até fazem conta que o preço que entendem tem que englobar já as portagens que vão pagar com os secutos. Isto muitas vezes acontece, que quando apareceram a obrigatoriedade das portagens, sentiu-se um decréscimo no valor médio do peixe, porque eles já tiveram que contabilizar as portagens. Portanto, isso foi algo que nos preocupou e nós já transmitimos essa questão. Agora, há também aqui outra questão que me parece que o Estado português tem que fazer alguma coisa, é, normalmente a Comissão tem tido muitas iniciativas para acabar com as rejeições. O que são as rejeições? São peixes que a gente captura de uma espécie que está limitada, ou que não está limitada e que não encontramos venda em lota e que depois temos que rejeitar e deitar ao mar. Entretanto, houve um mecanismo, ou há um mecanismo ainda, que é o prémio de reporte. Este prémio de reporte permitia, e nomeadamente com espécies de nomeadamente sardinha, carapau e cavala, que tem funcionado muito bem, em que eu tenho muito peixe, a lota, não há compradores para a lota, e então vai para uma unidade de congelação, é congelado e é armazenado. E em momentos que a indústria necessita, então nós já respondemos e já vendemos à indústria. E isto tem-nos feito manter o preço a um nível bastante elevado e de facto as embarcações e as tripulações terem alguma receita adicional. O próximo quadro comunitário de apoio não prevê dar continuidade a estes prémios de reporte. E era importante que tomássemos uma posição firme, porque é um contrassenso. A própria Comissão dizer que não quer que haja, de facto, estas rejeições, mas, por outro lado, está a retirar um mecanismo que tem evitado, de facto, as rejeições. É um contrassenso, de facto, deitar fora a matéria-prima e alimento desta qualidade, e é alimento do dia, peixe fresco, de alta qualidade. Parece-me também que há outra preocupação que nós teríamos que analisar, que é a questão das importações. Nós temos algumas embarcações que exportam para alguns países, e vou citar o caso do Brasil. Nós temos algumas embarcações, estas já de grande porte, que pescam no Atlântico Sul, que se carregam no Uruguai, e do Uruguai enviam pescado para o Brasil. Para entrar no Brasil, Eu andei com o processo durante 2 anos para que os responsáveis da administração brasileira reconhecessem o certificado sanitário que viria a ser emitido pela Direção-Geral Veterinária Portuguesa. Portanto, isto, durante 2 anos eu não consegui nada, até que falei com uma colega vossa, deputada do Parlamento Europeu, e que coloquei a questão. Ela pediu uma audiência ao embaixador do Brasil em Bruxelas, e na mesma semana tudo estava resolvido. Portanto, foi fantástico todas aquelas barreiras. Isto para dizer o quê? Que nós, ao nível de Portugal e ao nível da Europa, entra aqui muito pescado, sem condições e sem controlos e sem barreiras, que está a avançar, e vendo isto numa perspectiva que as condições de trabalho e as condições dadas aos trabalhadores e aos pescadores daquelas embarcações daqueles países não são aquelas que nos são exigidas a nós. Portanto, entram aqui com preços muito baixos, com pouca qualidade, e entram no mercado de uma maneira que nos tem feito uma frente e tem feito baixar todo o preço do pescado. E, portanto, aqui era necessário refletir sobre algumas medidas técnicas, não é? Mais vistorias, mais controlos, tudo isso. Os PAF têm o dever, os postos de controle fronteiriço, postos, chamam-se PAF, não é? Postos de... já não sei bem como é que é a designação. Mas são de facto, um dos técnicos, quando o pescado entra, fazem por amostragem, mas essa amostragem, se calhar, terá que ser maior e, em praticamente, no caso do pescado, mais assiduamente, de maneira a um bocado a criar aqui, meter alguma areia na engrenagem, como fazem com os nossos produtos no Brasil. Este é um exemplo que eu estou a dar. Há necessidade, de facto, de verificar. E nós vemos o caso do famoso panga, que entra aí da maneira que entra. E o panga tem também outra coisa interessante, que me parece também de realçar. Tem a qualidade péssima que tem, conhecem com certeza tudo aquilo que circula na net sobre a questão do panga, das análises que têm feitas, dos pareceres da própria ASAI sobre a análise do panga. No entanto, ele está em todo o mercado. Mercado e mercado europeu. Eu posso lhe dizer que há algum tempo estive num hotel assim de referência, e no prato do dia tinha panga. Isto agora, o que é que nós também temos que analisar? Há aqui um problema, e eu vou-vos contar isto que eu tentei apreciar durante praticamente 2 semanas. Nós temos muita pescada, temos pescada de qualidade, pescada do dia, pescada fresca, e a nossa indústria não trata o pescado e não apresenta ao consumidor como está apresentado aquele panga. E eu via que nós tínhamos 5 ou 6 filetes de pescada, que são pescadas pequenas inteiras, sem pele, embaladas num saco de plástico, ainda com algum gelo no meio, e ao lado estava o famoso panga. E eu apreciava as donas de casa que olhavam para um, olhavam para o outro. Pescada nossa, vejam bem, e panga, que é do rio, da aquacultura. E a apresentação, elas levavam o panga. Portanto, há que haver aqui um esforço e disponibilidade financeira nos próximos quadros comunitários de apoio e a gestão que se fizer em termos nacional, para que, de facto, a indústria da transformação tenha um apoio bem mais significativo do que aquilo que tem. E grosso modo, era isto que eu gostaria de transmitir.
Muito obrigado. Inscrições? Sr. Deputado Ulisses Pereira, faça favor.
Muito obrigado. Sou Ulisses Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Penso que não era no meu caso essa referência, mas...
Já somos velhos conhecidos.
Pronto, eu gostava, em primeiro lugar, de saudar a presença, quer do Dr. Duarte Sá, quer do Sr. Portela Rosa, porque representam associações que penso são muito importantes, nomeadamente para a pesca local, para o trabalho de coesão territorial e social que é possível desenvolver. E, portanto, uma palavra de muito respeito pelo vosso trabalho e também os votos que possamos brevemente ouvir outras associações que gostaríamos de ouvir, como é o caso das associações de Peniche, da Costa Vicentina e do Algarve. Também dizer que das vossas intervenções, muitas das dúvidas ou das questões que tinha foram esgotadas. E eu continuarei a colocar algumas questões, não muitas delas porque seja a minha opinião sobre aquilo que vou questionar, mas principalmente para ficar mais fortalecido no respeito aos argumentos aqui aduzidos. E a primeira questão tem a ver essencialmente com a questão da concentração da oferta, com aquilo que é a rede de lotas e postos de vendagem, e a conclusão que eu retiro, e portanto gostaria que me dissessem o contrário, se assim não for, é que o problema que existe não é de falta de um número suficiente de lotas e postos de vendagem para a primeira venda de pescado. Embora também não defendam uma concentração da oferta, pelas questões que aqui foram apontadas, eu julgo que essa também é uma vertente importante. Se a rede que existe é suficiente, ou se o país tem que afetar e alocar mais recursos, se isso traria alguma vantagem ao processo de valorização do pescado, sendo certo que a minha opinião e a opinião do grupo parlamentar do PSD, a partir daí é que não, que surjam aqui indicadores claros que apontem noutro sentido. Outra questão que eu gostaria também de vos colocar, é uma questão delicada, tem a ver com a questão do funcionamento do regime de contratos, e portanto há aqui uma posição que me pareceu clara do gosto que teriam na prevalência desse regime relativamente ao regime de leilão, mas dizer que, e tentar perceber se essa proliferação de contratos não poderia trazer um maior número de informalidade no setor, um maior número de fuga à lota que neste momento já se identifica relativamente a algumas unidades de menor dimensão, como também acontece muito com aqueles pescadores lúdicos que vão para as barras da Ria da Aveiro e de outras zonas e que depois vendem diretamente aos estudantes. Portanto, há aqui, muita gente considera que há um risco associado relativamente à proliferação de contratos, relativamente àquilo que é o controle. E, portanto, gostava muito também de ter a vossa opinião para fortalecermos aquilo que possam ser os caminhos que nós queremos seguir para que deste grupo de trabalho possam surgir resultados concretos, iniciativas concretas, e que naturalmente não iremos resolver os problemas porque eles são complexos, como aqui foram ditos, mas pelo menos dar ajudas no sentido de minimizar os problemas dos rendimentos dos produtores. Relativamente à questão do leilão, uma outra questão que eu gostaria de saber a vossa opinião, sendo certo que houve aqui, nomeadamente, o Dr. Duarte Sá, que coloca o leilão como último recurso, mas existindo esse leilão, defendem a manutenção do regime decrescente ou vêem alguma vantagem num regime diferente, atendendo naturalmente às questões concretas do produto que está a ser leiloado. Portanto, é outra questão que eu gostaria de ter a vossa opinião. Por último, e não me alongando muito mais, esta questão que foi colocada aqui das taxas da DOCA Pesca, a sua relação com a prestação de serviço ou com a incidência sobre o valor do pescado transacionado, eu sempre a visualizei um bocado na lógica de que uma venda que é feita com maior valor poderá ajudar a que as espécies menos valorizadas possam não ser tão sobrecarregadas pelo serviço. E, portanto, aquilo que eu sempre pensei é que seria uma maneira de distribuição, no sentido de não afetar os rendimentos das espécies menos valorizadas. E também gostava de saber uma coisa que não sei, com franqueza, e é uma pergunta. Se nas questões dos contratos, se são substancialmente diferentes as taxas que a DOCA Pesca aplica ou se são um pouco diferenciadas. Pronto, era essencialmente estas interrogações que eu gostava de ver aprofundadas na vossa segunda intervenção, sendo certo que aquilo que aqui já foi dito já seguramente já foi muito importante, mas naturalmente que ainda teremos mais para aprender hoje.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Dr. Duarte Sá e o Sr. Portela Rosa, a exposição que foi feita e no sentido de melhor esclarecimento deste grupo de trabalho, naquilo que se refere, nomeadamente, à primeira venda de pescado. E queria, nesta intervenção, dar nota de que esta é, sem dúvida, uma reflexão necessária. Ouvindo todos os intervenientes, tivemos a oportunidade até à data de a primeira audição, portanto, foi da DOCA Pesca, entendemos que assim deveria ser, para um melhor esclarecimento dos diversos procedimentos, e, portanto, e é uma intervenção que pretende ser uma reflexão sem, com legítimas dúvidas e, portanto, sem ter aqui ideias pré-definidas, ou pretende ser desta forma, no sentido de um melhor esclarecimento e, portanto, partindo deste pressuposto, então, quais serão eventuais medidas futuras que se possam introduzir e mecanismos futuros neste processo de venda. E temos, nomeadamente na última audição, falei efetivamente da questão dos contratos. Foi dito aqui, não é a proliferação de contratos propriamente ditos que nos tem preocupado. A questão, porque, e foi dito, que seria uma restrição à liberdade contratual, e portanto nada tem contra a liberdade contratual e a capacidade dos diversos operadores de contratar e ter essa capacidade de elaborar contratos. Agora, aquilo que temos assistido, e é uma reflexão que também gostaria de fazer, com base também em valores que nos foram dados pela DOCA Pesca, que, por exemplo, com uma espécie como o carapau, poderia utilizar qualquer uma das outras que aqui está, mas o preço máximo de venda, no somatório das diversas lotas, é de 4,85€. E o preço mínimo de 0,86€. A questão é, e no acesso que tivemos, alguns contratos celebrados com a OPEs, é que este pescado está contratualizado a 0,65 ou a 0,35, dependendo do seu tamanho. E, portanto, há aqui uma diferença muito significativa. Portanto, a questão que nos preocupa não é a existência dos contratos em si, é, e bem na argumentação que foi feita, que o objetivo é que o pescado possa atingir o preço mais elevado, acaba por nós, não, eu pessoalmente, não perceber se há possibilidade de, num leilão em lota, atingir valores mais elevados, o que noutros dados da própria DOCA Pesca isso é comprovado, em que os valores atingidos por as diversas espécies é mais elevada nos leilões do que nos contratos, isto em termos médios. E, portanto, esta é uma reflexão que eu penso que é necessário de ser feita, nada tendo contra os contratos, mas se efetivamente no leilão se está a atingir valores mais elevados, a pergunta que se impõe é porque, e não sendo obrigatório, quando há existência de um contrato, que a venda seja feita no contrato e, portanto, pode ir ao leilão, porque é que se opta por um valor mais baixo e não arriscando o leilão por valores mais elevados. Depois, entretanto, também tem chegado, e aqui uma pergunta que é feita, que neste momento há um número muito significativo de contratos. E, portanto, aqui se tem uma ideia de quantos contratos existem, face ao número de embarcações existentes também. Porque há uma indicação que há muitos contratos para as mesmas embarcações e, portanto, num mesmo momento não é possível vender a todos. E, portanto, há também quem se queixe que neste momento não tem acesso à compra de pescado, ele não vai ao leilão e também não consegue fazer contratos. Portanto, se essa é uma realidade, se não, é importante ter esta ideia. Depois, não foi abordado, de certa forma foi já feita esta pergunta, mas que era importante também ter esta ideia, em termos daquilo que é a economia paralela, a venda fora de lota e a fuga à lota, se há uma noção de se o número tem aumentado ou não, e se há uma ideia de que valor é que está a atingir. Isto até porque penso que é importante, do ponto de vista dos produtores, termos uma noção, até não controlando, também teremos alguma dificuldade em relação a comparar os volumes de capturas e ter também uma noção exata das espécies, se estão a atingir um limite ou não na sua captura. E, portanto, penso que é necessário, neste setor, é fundamental termos essa noção exata. Portanto, se tem aumentado, se não, e se os números estão a atingir valores preocupantes. A questão das latas de pequena dimensão e as de maior dimensão, esta questão também foi abordada, há uma maior dificuldade de pequena dimensão porque há dois ou três compradores, e aqui tem-se colocado esta dúvida, já foram feitas algumas perguntas, se devemos apontar para um caminho de fazer chegar essas capturas às lotas de maior dimensão, onde podem atingir outros valores, ou que mecanismos, então, devem ser criados para que esses postos de vendagem mais pequenos possam também permitir que o pescado atinja também os valores mais elevados. São postos pequenos e, portanto, ali são dois ou três compradores que, como disseram e bem, é mais fácil articularem o preço de compra. Queria também, em relação aos tamanhos mínimos, temos tido notícias de que a fiscalização apreende volumes significativos de quantidades significativas de pescado, porque o mesmo não tem o tamanho mínimo exigível. Se isto é verdade, se não, e muito dele, há também quem se queixa, que acabou de o comprar na Doca Pesca, e portanto, se isto é verdade ou não, e a que é que se deve esta situação. E em termos de fiscalização, sem dúvida, e a questão da burocracia e do controle veterinário são, sem dúvida, áreas que também devem merecer a nossa preocupação, mas para já era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, Partido Comunista Português, por favor.
Eu anunciei porque fui, o recordador teve o cuidado de dizer o meu nome e o que grupo parlamentar pertence, e portanto eu não fiz essa. O CDS.
Sr. Deputado João Ramos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Começar também por cumprimentar os nossos convidados, agradecer a disponibilidade de nos ajudarem aqui a refletir sobre esta matéria. Estamos a começar as audições, como já foi referido. Nós estamos a começar hoje, mas peço desculpa. E por isso ainda temos muito que ouvir para consolidar aqui uma opinião sobre esta matéria, embora cada um dos grupos parlamentares, e isso também já foi referido, tenha a reflexão e tenha propostas sobre esta questão. Da parte do grupo parlamentar do PCP, nós temos acompanhado muito e apresentado muita preocupação com as questões da rentabilidade da atividade e apresentado propostas no sentido de intervir, quer ao nível dos custos de produção, quer ao nível destas questões de que estamos aqui a tratar hoje e que se prendem diretamente com a valorização do pescado, do preço de venda. Temos também alguma preocupação percebemos que a entrada para a União Europeia e este processo de integração da União Europeia foi aqui um marco diferenciador em termos daquilo que era o setor do pescado em Portugal, nomeadamente a autonomia que perdemos nesta matéria, a possibilidade de acordos, teve aqui implicações no setor da pesca. E, por outro lado, aquilo que assistimos hoje é um regresso ao mar e uma valorização do mar, mas que nem sempre a pesca é valorizada neste contexto, porque depois o que nós podemos observar é que normalmente estas entradas e estas procuras de obtenção de outros recursos no mar se fazem muitas vezes em detrimento da atividade da pesca. E ela também não está nesse contexto, ela não é relativamente valorizada, nós não contestamos, aliás achamos muito bem que nos possamos virar para o mar e aproveitar tudo aquilo que é o recurso do nosso território, quer marítimo, quer o território terrestre, quer o marítimo. Agora entendemos que não pode ser feito de umas atividades em detrimento das outras. Mas isto, só para enquadrar aquilo que era a nossa posição, de uma forma muito simples, logicamente, relativamente a estas matérias, e gostava era de colocar três questões. Por um lado, foi referido aqui as questões da Doca Pesca e da possibilidade de podermos abdicar ou reduzir aquilo que são os leilões e este mecanismo de leilão. O entendimento que nós temos da Doca Pesca, que é um instrumento importante, quer no controle das capturas, na qualidade e até na proteção social aos trabalhadores da pesca. Se nós reduzimos esta, Como é que depois conseguimos manter este equilíbrio, tendo menos doca-pesca e mantendo estas atividades? Até neste contexto desta rede de pequenos postos de vendagem, que num país com as características como o nosso e com as comunidades pescatórias que têm as características como as nossas, a proximidade é importante. São comunidades que não têm capacidade de transportar o pescado numa perspectiva de concentração da oferta, ou a rentabilidade ficaria de rastos, e o ter um sistema único também permite haver compensações entre os sítios maiores e os mais pequenos, e por isso a questão era esta que já tinha formulado, como é que compatibilizamos estas questões. Outra questão era relacionada com a preservação dos recursos e como é que a questão da preservação dos recursos pescatórios se cruza com a valorização do pescado na vossa perspectiva. O que nós temos conhecimento, o que tem acontecido, por exemplo, ultimamente, e isto tem sido muito claro relativamente à sardinha, às limitações das capturas. O que sabemos é que não existem estudos suficientes, muitas vezes, para acompanhar. Aliás, o navio Noruega já foi anunciado com poupa e circunstância para ser adquirido no anterior orçamento de Estado, agora voltou com poupa e circunstância. Por isso, achamos que há aqui déficit, nos estudos sobre esta matéria e na avaliação, mas que depois são muito taxativas na determinação das limitações de captura. E entendemos a preservação dos recursos, logicamente, como fundamental para a sobrevivência da atividade, mas como é que ela se cruza e como é que ela está a ser feita. E, por último, nós acompanhamos inteiramente esta questão das taxas de lucro. Entendemos que este pode ser aqui um ponto fulcral nesta matéria, até por aquilo que referiu, né? Que quem quer vender mais barato, se estiver limitado na taxa de lucro, mais caro, tem que, obviamente, comprar mais caro, e seria uma forma interessante de poder valorizar o pescado porque o que nós conhecemos, e estes alguns números já foram aqui referidos, é que o preço médio de venda do pescado tem vindo a ser 1 euro e pouco, quando depois que o comprador vai comprar esse pescado não tem nada a ver com esta realidade, e no final quem tem o trabalho, quem corre maior risco, é quem acaba por ter menos rendimento com a sua atividade, e isso logicamente que não faz sentido, até porque isso representa uma concentração da riqueza produzida com a atividade, né, em determinado setor, e que não é benéfica. Aliás, tendo em conta aquilo que é a nossa, os nossos princípios ideológicos de uma divisão clara ou mais consistente da riqueza, neste caso é um caso clarinho em que aquilo que é a produção da riqueza tem tendência a concentrar-se, e não é por acaso que, por exemplo, os grupos económicos que fazem a venda de alimentos são aqueles que têm vindo a enriquecer, até numa situação de crise neste país, ou em detrimento dos setores produtivos que têm vindo a asfixiar. E estas eram as questões. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão. Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Coordenador. Jorge Fão, do Partido Socialista. Cumprimentar o Dr. Duarte Sá e o meu amigo Portela Rosa. Para mim, me trato assim, porque realmente a nossa relação de proximidade, de convivência, coloca neste registro de relação consigo, e naturalmente com o Dr. Duarte Sá, embora de forma diferente. Bom, agradecer a presença, a vossa vinda, e naturalmente, como já os colegas diziam, o contributo que nos dão para novas pistas de reflexão sobre esta questão, que surgiu como matéria de um grupo de trabalho, exatamente porque se entendeu que esta questão da primeira venda do pescado deveria ser objeto de uma reflexão, não só de uma atualização de conhecimento e de informação relativamente ao funcionamento efetivo, portanto, ouvindo as partes, quem coordena o sistema, quem o utiliza, quem está de fora, percebendo um pouco qual é o estado o estado da opinião e, por outro lado, a avaliação que cada um dos intervenientes no processo tem do sistema, e isso com o objetivo de sempre melhorá-lo, obviamente, nesta dupla perspectiva, que às vezes é difícil de conciliar: defesa dos interesses dos produtores, dos pescadores, ou seja, valorização do pescado no produtor, não deixando de ter em atenção e preocupação também a defesa dos interesses do consumidor, e portanto percebendo aqui nesta viagem entre o produtor e o consumidor, com a venda, com a intermediação, com etc., o que é que isto poderia ou deveria sofrer de modificações, no sentido de melhorar o interesse de todos, não é? Sempre que, como dizia, provavelmente é um bocado difícil conciliar de uma forma amigável ou agradável todos estes divergentes interesses. Porque aquela questão que, não lhe chamando assim, mas no fundo todos nós sabemos que existe, ou aquelas questões, as fragilidades do sistema, o cambalacho, a represália, a fuga à lota, a dúvida na formação dos preços, a fiscalização reduzida, nós sabemos que existe, todos. Mas também às vezes temos dificuldade de perceber qual é a verdadeira dimensão, por vezes às tantas somos capazes de inflacionar um pouco ou empolar estas matérias ou não, e portanto só dialogando, não é, com quem no dia-a-dia se envolve nisto, melhor podemos talvez perceber, se não a totalidade da dimensão da questão, pelo menos uma parte dela. Portanto, esta é a razão de ser deste trabalho que temos vindo a desenvolver e esperemos, enfim, que no final consigamos ter aqui luz mais intensa que nos permita, enfim, dar colaborações a este processo da melhoria do sistema. Eu gostava de vos colocar colocar aos senhores alguma outra questão relativamente a esta matéria da primeira venda. E uma primeira era o seguinte: o sistema em Portugal tem mais de 50 anos e a venda é obrigatória em lota. Mas isto não é comum em todos os países. Há países onde a venda não é obrigatória em lota. Ou seja, a primeira venda não é obrigatória em lota. Sobre esta matéria, tem algum pensamento desenvolvido? Ou seja, de porventura caminharmos para uma facultativa comercialização, ou melhor, desenvolvimento da primeira venda em lota? Ou o sistema, a manutenção do sistema da obrigatoriedade, acham que tem vantagens que efetivamente devem ser salvaguardadas ao nível da rastreabilidade, das condições higiênico-sanitárias, de acesso sim ou não, estão mais garantidas pelo sistema da obrigatoriedade da venda, ou se isto num sistema facultativo poderia ou não vir a ser fortemente prejudicado, isto na lógica do interesse público. Uma outra questão tem a ver com o próprio sistema de primeira venda. Já esta reflexão não é nova, já há alguns, há 4 ou 5 anos atrás, se lançou um debate público sobre isto. A questão de que a primeira venda seja detida pelo Estado ou, porventura, a primeira venda, este sistema de primeira venda, poder ser, enfim, desenvolvido por instituições privadas, por próprios interesses do setor, organizados da forma como entendesse, numa perspectiva mais empresarial. Não sei se também tem alguma reflexão feita sobre isso, se tem opinião construída. Enfim, só lanço esta questão. Sobre o leilão, partindo do princípio, tendo presente que é este o sistema, o leilão atualmente utilizado, que é um leilão decrescente, há agora uns ensaios de leilão crescente para produtos de aquacultura, julgo eu, e não sei se há algumas experiências piloto, parece que há de leilão crescente também de ensaio no sistema de primeira venda normal. Os senhores que têm conhecimento, enfim, e experiência nesta matéria, acham que o sistema de leilão poderia sofrer alterações significativas? Por exemplo, aquele tal dito modelo que existe já em alguns países, que é, penso que é que lhe chamam crescente-crescente, ou melhor, decrescente-crescente, baixa-baixa-baixa-baixa, estabelecido o valor patamar, a partir dali inicia um leilão no sentido inverso, crescente. Julgo que é este assim o esquema técnico, mais ou menos. Ou seja, mas em caso de haver vários compradores, bom, ou seja, um misto, desce, 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 mas quer dizer, a base do preço não é, em princípio, não é o preço de entrega, é o princípio de um preço ascendente. Não sei se isto é muito, enfim, bom. Sobre a questão dos contratos. No modelo atual que existem, naturalmente. O regime jurídico que enquadra estes contratos, acham que ele deveria merecer alguma modificação? Sentem necessidade disso? Ou acham que o modelo que enquadra o estabelecimento de contratos neste momento está bem? Uma outra questão sobre os contratos é este o aspecto relacionado com a formação dos preços. Nos contratos entre organizações produtoras e intermediários, comerciantes. Porque essa é uma das grandes críticas feitas ao sistema dos contratos, por várias vias. E depois apresentando factos concretos, ainda não te apresentei aqui um, que há muitos, que é uma diferença, por vezes, enorme, entre o preço que um mesmo produto tem estabelecido para o contrato, ou melhor, quando vendido em sistema de contrato, e o mesmo produto, quando não no sistema de contrato, feito no sistema de leilão, no mesmo dia tem preços completamente distintos e às vezes com variações enormes. Esta questão da formação do preço para os contratos, que julgo que é determinada só numa negociação entre os produtores ou as organizações de produtores e os comerciantes, acham ou não que deveria ser enquadrado num outro sistema, tendo referenciais de fixação de preço, havendo alguma referência ao histórico, aos volumes de capturas, porque esta é apontada realmente como uma das grandes fragilidades, coisas do género, que eu ainda tinha aqui o exemplo que me apresentavam. No mesmo dia, sei lá, e isto parece que em vários dias acontece, por exemplo, o polvo vendido no âmbito do contrato sai a 1,5 euros, esse mesmo polvo que não está no contrato vendido a lota no mesmo dia sai a 6,5 euros, ou seja, 5, 6 euros, 7 euros no ponto de partida logo relativamente ao preço. E depois o que daí advém, enfim, naturalmente uma base de incidência das questões fiscais muito menor e provavelmente aqui um fortalecimento de todo um esquema paralelo, enfim, de compensações, que não lhe chamo outro nome, compensações é um nome simpático, né? Que o sistema tem. E, portanto, esta questão da formação do preço para os contratos deveria ou não ser objeto de uma outra organização, de um outro processo que fosse provavelmente mais claro, mais real e mais equilibrado com os preços que o mesmo produto tem normalmente no sistema de leilão em lota. Esta é uma pergunta um bocado, talvez até exagerada da minha parte, mas se realmente cada um dos senhores, eu coloco-lhes porque a vossa experiência, o vosso conhecimento é grande nestas matérias, se tivessem como desafio tomar uma medida importante no sistema, na modificação, na reestruturação do sistema de venda, de primeira venda, tenha alguma sugestão daquilo que acham como de prioritário intervir para melhorar este processo e, consequentemente, valorizar o pescado na ótica do interesse do produtor e na defesa dos interesses do consumidor? É uma pergunta assim um bocado ampla demais, mas a vossa experiência, o vosso conhecimento e a vossa capacidade permite-me, ou seja, leva-me a ter a ousadia de colocar esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ulisses Pereira, para que efeito?
Não é uma interpelação à mesa, mas acho que é um pedido. Eu acho que das intervenções que tivemos, eu acho que era muito importante para nós e, portanto, era, no fundo, que o Sr. Coordenador requeresse à DOCAPESC a informação sobre preços médios por espécie, porque estamos aqui a falar às vezes sobre do que se vende em leilão e do que se vende em contrato. Eu penso que é uma matéria que eu não tenho, pelo menos, essa informação, não sei se nos chegou e podemos... Está bem, mas... Pronto, mas não está a comparação com os preços médios por contratos da mesma espécie. E podemos estar aqui a falar em base em preços médios de leilão e de contrato com base numa composição de espécies que adultera completamente aquilo que é. Portanto, eu depois deixo este papelinho para a mesa.
Eu solicitarei essa desagregação e toda a desagregação que seja essencial para o trabalho que estamos aqui a fazer, porque no fundo... Quão mais profundos e desagregados forem os dados, maior é a capacidade de nós colocarmos questões pertinentes que façam sentido e que nos permitam medir o alcance de algumas questões essenciais para esta matéria. E, portanto, sem mais delongas, passava já para responder a palavra ao Sr. Dr. Duarte Sá. Faça favor.
Muito obrigado. Eu começaria pelo fim, talvez, sobre esta questão dos contratos. Porque me parece, é uma questão que me deixou de alguma forma preocupado em função das observações que aqui ouvi, mas se nós estamos a ser aqui ouvidos depois da DOCAPESCA, de alguma forma também percebo porque é que esta questão é suscitada e nos termos em que é suscitada. A primeira questão que eu gostaria de deixar aqui muito claro, e acho que toda a gente entende isto, é a questão das informalidades. Dizer que a questão dos contratos contribui para a informalidade, né, parece-me uma barbaridade. Parece-me uma barbaridade. Isto porquê? Porque o contrato, o pescado que sai por contrato, é pescado que é faturado pela DOCAPESCA. Ou seja, eu faço um contrato com o comerciante, mas o comerciante não paga a mim. O comerciante paga à DOCAPESCA. O pescado é pesado pela DOCAPESCA, é verificado em termos sanitários. Todo o controle que é feito do pescado por contrato e do pescado que é vendido em leilão está sujeito às mesmas regras, ao mesmo controle. Portanto, a única diferença é que um não é sujeito a leilão e outro é sujeito a leilão. Agora é assim, porque é que há maior informalidade por contrato? Pelo contrário.
Pelo contrário, o contrato é uma forma de evitar a informalidade. E eu ainda há dias estive numa delegação da Doca Pesca, por acaso aqui a delegação da terra deste senhor deputado, e verifiquei que, por exemplo, a Doca Pesca de 2010 para 2011, há um aumento do volume de vendas da ordem dos 30% ou 40%. Porquê? Porque as capturas, houve um aumento de capturas da ordem de 30% ou 40%. Não houve. O que houve foi exatamente a eliminação da informalidade. Porque há muitas vezes as pessoas recebem os processos contra a ordenação por fuga à lota. Aparecem-me lá e eu pergunto, ouça lá, porquê é que a senhora fugiu com o peixe à lota? E a pessoa diz-me, ouça, eu estava a pôr o peixe para ir para a venda, fui ver, o peixe estava a 15 cêntimos. E eu disse, eu vou vender o meu peixinho a 15 cêntimos, isto não me dá para pagar o gasóleo. E eu não digo nada, quer dizer, eu digo outras coisas, mas começo a pensar e digo, epá, há autoridade moral para condenar alguém que se recusa a submeter o seu pescado a um preço que reconhecidamente é um preço que não é minimamente compensatório, ou não é um preço. Há alguém que se atreva a condenar esta prática? Eu não me atrevo. Eu não me atrevo. Agora, se a pessoa tem um preço garantido de um euro ou um euro e meio, mesmo que na lota, porque assim, mesmo que na lota possa eventualmente ir a mais, porque o grande problema, quando dizem assim, ah, os dados da Doca Pesca, temos aqui os contratos é X e o preço médio é Y e não sei o quê, não sei o quê. O problema, a grande questão é, o problema da Doca Pesca, o problema do leilão é este, é, numa determinada hora o preço vai a 6 euros, mas ninguém me garante que se eu chegar mais tarde ou não sei o quê, eu vendo a 3. Posso vender a 1, posso vender a 50 cêntimos. Depois, bom, no final, sai a estatística e diz, preço médio em lota, 5 euros. E eu digo, mas eu vendi a 1 euro e meio. Eu vendi a 1 euro e meio. Se eu tenho o contrato a 3. Não é? Porque, agora é assim. Porquê é que a Doca Pesca se preocupa com esta questão? E gostaria até de deixar aqui um recado, se assim lhe posso chamar, que é assim. Sobre esta questão dos preços dos contratos... Não? Então está bem. Porque é assim. Eu já pedi à administração da Doca Pesca mais do que uma vez, por escrito, por telefone, pessoalmente ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, dizer, nós precisamos de reunir urgentemente sobre a questão dos contratos. Porque o Sr. Presidente do Conselho de Administração, numa reunião que teve connosco, exatamente aquilo que foi aqui dito nesta sala, disse exatamente a mesma coisa. Ah, porque o preço do povo não sei quê, porque não sei quê, porque no norte do país o preço do povo e nos contratos e na lota não sei quê, não sei o que mais. E eu disse, Sr. Presidente, vamos fazer uma reunião e queremos discutir isto. Ando a insistir com ele há quase 3 meses e até hoje ainda não marcou a reunião. E eu já lhe disse a ele, é assim, desde que haja bom senso, todas estas questões podem ser ultrapassadas. Agora, qual é a preocupação? Eu queria que percebessem qual é a preocupação da Doca Pesca. Porque a taxa cobrada pela Doca Pesca é cobrada em função do preço que está no contrato. Se o contrato não corresponde ao preço real acordado entre as partes, ou seja, produtor e comerciante, a Doca Pesca está a ser lesada. Não é? Se a taxa da Doca Pesca, se a Doca Pesca cobra uma taxa ao comerciante e ao produtor, em função do preço que está no contrato, não é? É fácil, isto é um incentivo, é um estímulo, a que o comerciante e o produtor, não é? Se conluem no sentido de fixar um preço abaixo do valor real. Certo? Estamos todos de acordo. Agora eu pergunto, e porquê que a taxa da Doca Pesca tem de ser fixada ou ter como referência o preço que está no contrato? Porquê? Já fizeste a pergunta ao Sr. Presidente do Conselho de Administração? Porquê, Sr. Presidente? Por qual é o problema? Deixa. Mas no leilão, não. O sistema poderia ser esse, não? Isto tem a ver com aquela história que falámos há bocado. Porquê é que 100 quilos de um linguado custam 1000 euros? A Doca Pesca cobra 1000 euros pelo serviço que presta e se for 100 quilos de carapau, cobra 50 euros. Sim. Mas agora o problema, repare, espera aí, deixa-me só ir por aqui. Porque isto é assim, o preço varia de lota para lota. O preço varia de lota para lota. Na lota de Matosinhos, por exemplo, o preço pode estar a 5 euros e na lota de Aveiro está o preço médio a 2 euros. Se vocês forem ver esses gráficos que a Doca Pesca publica todas as semanas, vão ver que da lota para lota há uma variação, 1 euro, 2 euros, entre um preço médio numa lota e o preço médio noutra lota. Não é? E agora, acontece assim, o comprador no contrato, está lá um preço. Está lá um preço. E então, acontece o seguinte, por exemplo, o comprador vai descarregar em Aveiro, paga o preço, habitualmente descarrega em Aveiro. Paga o preço que está, a taxa, em função do contrato. Mas e vamos imaginar que o barco está a mau tempo, ou que o Porto de Aveiro não oferece condições, o barco vai descarregar a Matosinhos. Vai descarregar a Matosinhos, o delegado da Doca Pesca diz, o senhor tem aí um contrato de quê? 3 euros? Não, não. Eu vou-lhe taxar o serviço pelo valor médio dos últimos 6 meses que deu aqui nesta delegação. E então a taxa é cobrada não em função do preço que está no contrato, mas em função do preço médio que corre na lota de Matosinhos. E o pescador pergunta-me a mim, o produtor pergunta-me a mim, ouça, mas se eu faço o preço do contrato a um comerciante de Aveiro, em função do valor que corre na lota de Aveiro, por carga d'água é que eu tenho de pagar na lota só porque não fui descarregar a Aveiro, fui pagar a de Matosinhos, já tenho de pagar a taxa do preço médio que corre em Matosinhos, já não tem nada a ver com a lota de Matosinhos. Mais grave ainda. É que o senhor delegado da lota de Matosinhos emite uma fatura ao comerciante, não pelo preço que está no contrato, mas pelo preço médio que corre na lota de Matosinhos. E eu já lhe disse, senhor doutor, você está a cometer uma ilegalidade todos os dias. Porque assim, a taxa que a Doca Pesca cobra, você pode fixá-la, não em função do preço que está no contrato, mas tendo como referência o preço médio que corre aqui na lota. Isso você pode fixar. Agora, você estabelece faturar por um preço que não corresponde ao preço que está no contrato, isso o senhor tenha paciência, mas não pode. Quem é você para dizer? O senhor tem aqui um contrato, vocês partes otorgaram aqui um contrato, estabeleceram determinados valores, mas os valores que vocês otorgaram, eu não quero saber disso para nada. Eu vou-lhes passar uma fatura pelo valor que eu considerar que é o valor correto. Isto não pode fazer. Não. No contrato, o comerciante vai pagar o IVA em função do valor que está na fatura. E o comerciante diz, mas porquê que eu hei de pagar o IVA sobre 6 euros se a lota o preço médio em Aveiro é 3 euros e foi 3 euros que eu contratei com o comerciante?
Então quando muda de Porto, o contrato
não
vale?
Na lota de Matosinhos, por exemplo, já não vale.
Mas isso é generalizado?
Não, há duas ou três lotas no país que têm esta prática. É outra coisa que eu já disse à Doca Pesca, que isto também não faz muito sentido.
O contrato de Vale tem uma taxa diferente.
Exatamente, é o que ele está a perguntar. Quando ele pergunta o contrato de Vale, ele quer dizer se o contrato tem uma taxa diferente. Exatamente. Claro. Mas o contrato é homologado pela Direção-Geral das Pescas. Agora, no mínimo, eu já disse à lota de Matosinhos, no mínimo podia fazer como faz a lota de Sines. Como é que faz a lota de Sines? A lota de Sines faz assim. Passa a fatura pelo valor do contrato. Cobra a taxa ao produtor e ao comerciante em função do valor que está no contrato. E a seguir, passado 2 ou 3 dias, emite uma fatura e cobra uma taxa que incide sobre a diferença entre o preço que consta no contrato e o preço médio, por exemplo, dos últimos 6 meses.
Só a taxa.
Só a taxa. Não é? Só a taxa. Agora é assim. Se a taxa cobrada pela Doca Pesca não tivesse como referência o valor do contrato, o valor que está no contrato, o comerciante e o produtor não tinham interesse nenhum em estar a pôr no contrato valores que não são reais. Porque, no fundo, eles dizem assim, eu vou pagar 5% à Doca Pesca, e o outro diz, eu vou pagar 4% à Doca Pesca, isso é muito dinheiro. Sobre?
A margem entre as duas, quando tem um preço é baixa, vendo muito caro, e a tributação de IRC não é alta.
Sim, mas isso, sim, mas sobre isso, como?
Essa prática não é todas as lojas.
Qual prática?
Fazer o preço médio.
Não, não é. Mas agora há aqui uma outra questão que é preciso ver. Quer dizer, a Doca Pesca reconhece isto. É que se eu disser, hoje não há venda por contrato, vai o peixe toda a lota, não é? O preço na lota cai imediatamente. Ou seja, o preço na lota também sobe, e por isso é que há muitos comerciantes a queixar-se da história dos contratos, não é? Porque como vai menos peixe à lota, a oferta é menor, o preço, eles têm de comprar por preço mais alto. E então aqui dá rei porque os contratos não sei quê, não é? Eu pergunto, não tem acesso ao produto? Tem! Eles sabem onde é que o produto está, se forem oferecer melhor preço que os outros. Porque a que comerciantes é que o produtor vende o pescado? É quem lhe oferece o melhor preço. Não é? Qualquer um desses que vai a leilão, se quer pescado, sabe quem são os produtores. Não é? Se lhe oferecer um melhor preço, naturalmente que lhe vão vender a ele, não vão vender ao outro. Quem se queixa são aqueles comerciantes que vão para a bancada, que estão lá sentadinhos de perna cruzada, durante uma hora, duas horas, três horas, à espera que o pescado vá ao preço da uva mijona. Não é? E portanto, nestas situações, quando o pescado começa a deixar ir à lota, aqui dá ao rei que o pescado não venha à lota, porque vai todo por contrato. Mas o que é que o impede de celebrar contratos? O que é que o impede de propor preços que leve o produtor a vender-lhe o pescado a ele? Nada impede. Não é? Agora, isto é assim, eu já falei com a administração da Doca Pesca, e é assim, isto é fácil de resolver esta questão, desde que haja aqui algum bom senso. Porquê? Porque tem de haver aqui algum bom senso, porque agora podem dizer assim, o preço está a correr a 5 euros e não sei o quê. Agora é assim, a mesma espécie, você pode vender polvo em fevereiro a 6 euros, mas pode chegar a agosto e vendê-lo a 3. E você faz um contrato válido por um ano. Entende? Agora, você não pode, depois, claro que faz o preço do contrato por um ano e diz, o preço mais ou menos médio, o preço médio andará por aqui. Agora, pode chegar ao mês e dar com a pesca a dizer, está aqui, foi em leilão a 6 euros e aqui no contrato está a 4. Não é? Mas a Doca Pesca não diz. Quando o preço está a 4 no contrato, não é? E o preço médio em lota vai a 3. A Doca Pesca não fala nessas situações. Muito menos fala quando não estamos a falar do preço médio. Estamos a falar de situações em que o preço vai muito abaixo do preço médio. Não é? O caso, por exemplo, aquele caso que eu falei agora da Doca Pesca de Matosinhos, o senhor delegado ainda me faz uma coisa mais fantástica, que é o seguinte. Cobra o preço do contrato, é o preço médio. Agora, não é o preço médio do leilão. Não é o preço, quer dizer, os produtores diziam-me a mim, ouça, o preço médio no leilão vai a 2,5 euros, 3 euros. Estou a falar do polvo, por exemplo. Vai a 2,5 euros, 3 euros. E o senhor delegado dizia-me, não, o preço está aqui, a tabela. Estão aqui os dados, o preço médio são 4. Eu digo, mas toda a gente me diz que o preço médio é 3, como é que ele me diz que o preço médio é 4? Porque na média do preço, ele considerava não só o pescado que ia ao leilão, como o pescado que ia por contrato. Ou seja, ele dizia, o pescado por contrato tem de ir a 4,5 euros. Não é? Se o pescado era vendido em leilão, o preço médio era 3,5, não é? Ele depois, para achar a média do preço, para aplicar a taxa ao contrato, tinha em conta o preço médio do contrato que ele tinha fixado administrativamente. Não sei se estão a fazer entender. Não é? E ele, para aplicar uma taxa ao contrato, devia ter em conta o preço médio do leilão. Não! Ele tinha em conta o preço médio de todo o pescado que era transacionado na lota, incluindo o do contrato e o do leilão. É evidente que se o do contrato é acima do leilão, o que ele fixava para o contrato era acima do que em leilão. Agora ele diz, não, o preço médio, o preço médio na minha delegação é X. O preço médio do pescado que sai por leilão e do pescado que sai por contrato. Por contrato. Agora, é assim, eu acho que é perfeitamente possível estabelecer mecanismos de controle relativamente a esta questão dos preços. Agora, não se pode perder em vista duas ou três realidades, que é o preço médio, se nós retirarmos, quando nós começamos a vender por contrato, em quantidades acima de um determinado nível, não é preciso ser muitas, o preço em leilão sobe. Isso é óbvio. Reduz a oferta, o preço sobe. E depois, digamos que o preço sofre flutuações ao longo do ano. A quase todas as espécies acontece isso. Há meses em que o preço vai a metade do outro. Portanto, se o contrato é anual, tem de haver aqui alguma referência. Eu já propus à Doca Pesca, por exemplo, a taxa fosse calculada em função do preço do mês homólogo do ano anterior, para evitar estas flutuações de preço. Para nós, por exemplo, em novembro, estamos a calcular o preço médio de 6 meses antes, onde o preço, imaginemos, pode não corresponder à realidade, porque normalmente as flutuações mantêm-se de ano para ano. Ou seja, os meses onde o peixe dá mais dinheiro normalmente são sempre os mesmos, e os preços em que dá menos dinheiro normalmente são os mesmos. E, portanto, isto podia ser um critério a atender. Agora, esta questão a questão da informalidade, eu continuo a dizer, nas delegações onde aumentou o número de contratos, aumentou o volume do pescado transacionado. Ou seja, diminuiu a informalidade. Porque estas situações do pescado ir a 50 cêntimos ou 15 cêntimos e não sei o quê, que era um estímulo às pessoas a dizer eu vou fugir à lota, né? Acabou. Porque as pessoas têm o comerciante, têm o acordo com o comerciante, têm o contrato, levam o contrato, trazem o peixe a coberto do contrato. Portanto, isto pelo contrário, mas os dados estão à vista. Portanto, a Doca Pesca pode fazer esse estudo nas delegações, onde aumentou o número dos contratos, diminuiu a informalidade. A questão da Doca Pesca das taxas de contratos sobre as espécies. É assim, eu acho que o sistema, alguém perguntou, não sei se foi... foi o Sr. Deputado Ulisses Pereira que me disse que a questão das taxas incidirem sobre o preço foi no sentido de compensar algumas espécies. Eu acho que foi no sentido de compensarem os produtores de algumas espécies em detrimento de outros, com a particularidade de os produtores mais pobres são os que capturam as espécies mais elevadas. Portanto, aqui é que está, na minha perspectiva, o vício da questão. Ou seja, quem captura espécies com menor valor comercial são os maiores produtores, são aqueles que têm mais capacidade de influência, mais capacidade de pressão, e por isso é que o sistema, de alguma forma, protege as espécies ou os produtores das espécies menos valiosas em detrimento das espécies menos valiosas. Mas isso é uma questão, digamos que... enfim, não será muito importante para a questão da valorização do pescado, tem que ver mais com a Doca Pesca. Eu iria, digamos, abreviar a minha intervenção, não sei se havia... Sobre a questão do papel da Doca Pesca, do Sr. Deputado João Ramos, eu acho que, enfim, foi quase entendimento unânime das associações, reconhecimento do papel da Doca Pesca, e o Sr. Deputado Jorge Fão fez a mesma pergunta, primeira venda em lota, sim ou não? Eu acho que, apesar de tudo, primeira venda em lota, sim, Doca Pesca não privatizada, também acho que sim. Embora, por vezes, isso nos coloque a nós numa situação de desvantagem, por exemplo, relativamente aos espanhóis, que têm um controle das capturas mais informal, digamos, do que o nosso. Nós temos um sistema muito apertado. Hoje temos cotas reduzidas por causa do sistema, porque, ou seja, as nossas cotas foram calculadas em função dos dados que nós tínhamos registados na Doca Pesca. Infelizmente, nessa altura havia uma informalidade muito maior do que aquela que há hoje. E, portanto, digamos que os dados que nós, o registro da OCAPESCA não correspondia nem de perto nem de longe às capturas. Hoje isso não acontece. Hoje o controle, a fiscalização é um nível que se calhar os senhores deputados nem imaginam. Nem imaginam. E então, ao nível da GNR, com as unidades de controle costeiro, é uma coisa que eu acho que até é exagerada. É exagerada. Fazem um espavento e usam meios e formas de atuação perfeitamente inadequados. E, portanto, enfim, há aqui algum... Não sei o que é que se pretende, mas, enfim, há aí algum exagero. E pronto, eu ficaria por aqui.
Obrigado.
Deputado Ulisses referiu, número de postos de vendagens são ou não são suficientes? Em princípio, sim. Temos alguns problemas, e isto são de facto exceções na Ria de Aveiro, porque temos um problema ali na Torreira e na Mortosa, em que são necessários colocar postos de depósito, porque estamos a ter um problema muito grande. Os pescadores têm a sua venda contratualizada. Os comerciantes vão ali ao cais, à marina, recolhem a produção, eles fazem as guias com as quantidades e aquilo, mais ou menos, o peso mais ou menos certo por saco, no caso dos bivalves, vão para o posto da Torreira que fica junto ao mar e este transporte não pode ser efetuado pelos compradores. Acontece que o transporte utilizado pelos compradores, que são carros que reúnem as condições, ao estarem a descarregar na lota para controlo dessa pesagem, são tudo apreendidos, os carros são apreendidos, os pescadores não podem levar o seu produto nos seus próprios carros, porque de facto o que nós necessitamos e pedimos à administração, quer das pescas, quer à administração da DOCA Pesca, e nós mesmo estávamos disponíveis para sermos nós a investir, de colocar dois contentores reunindo as condições e faturação através da DOCA Pesca, para que possamos, quer na Torreira, quer na Mortosa, isto são exceções. Este problema existe e com exceção, não fazer leilão, mas como depósito da pescaria dos pescadores, para depois poder sair dali já com as guias que hoje e a faturação digital que hoje é obrigatória. Portanto, está a levantar um problema muito grande, está toda a gente a ser apreendida. E então o que é que faz? Só a fuga. Estão a fomentar a fuga. A proliferação dos contratos, eu penso que o Sá já disse praticamente tudo. É importante referir, e vou reforçar o que ele disse, se retirarmos os contratos, a oferta em leilão é de tal ordem que o peixe vale zero. E eu tive essa prova em Sines. Se eu retiro, lá não há compradores em Sines. Se eu descarrego em Sines sem contrato, vale zero. E aqui nunca o que o senhor deputado Paulo Viegas referiu, esta questão do preço do carapau a 50 cêntimos só pode ser de não contrato. Porque os preços mínimos de retirada, e estamos a falar do tamanho 1 e tamanho 2, devem andar nos 2,5€ ou 3€ por contrato, que é o nosso preço de retirada. Portanto, há aí alguma informação que não está correta. Por contrato, eu posso ligar para a associação qual é o preço do contrato do carapau, mas o nosso carapau deve sair à volta para cima dos 2€. Estamos a falar do tamanho 1 ou tamanho 2... Não, mas eu estou-lhe a dizer, eu tentarei depois no fim de ligar para lhe dizer o preço do contrato. Portanto, e aí nós retiramos o pescado quando ele chega, nós estabelecemos os preços anuais e, portanto, retiramos. Gostaria também de referenciar...
O preço retirado, 1,75€ é o mais alto.
É retirada, exatamente. E falou-me que estava em 50 cêntimos também retirada, não? Sim.
Preço de peças brasileiras pelo anexo, não definiu preço de retirada, carapau tem 1B, 65 cêntimos, 60 cêntimos pode ter 2, pode ter 3, 40 cêntimos.
O B não tem preço de retirada, portanto aí, assim, o A e o extra e o A têm preço de retirada. E portanto o preço do contrato nunca pode ser inferior ao preço de retirada, tem de ser sempre superior. Portanto, se o preço de retirada está estabelecido num 1,65€, vamos imaginar, O preço do contrato nunca pode ser abaixo do preço da retirada.
É sempre superior.
75 mais baixo, 0,56.
Mas em contrato, 0,56.
Agora, 0,56 só pode ser B. Só pode ser B. Portanto, B é pescado que não é fresco, pescado.
Já.
Não, mas pelo lado A, entre 1,75 e 0,56.
Não pode. Se o preço
de retirada.
Se é 1,75.
Se o preço de retirada é 1,75. Se o preço de retirada é 1,75. Não, o contrato não é homologado pela Direção-Geral das Pescas. E tem aí o preço, e tem pescado extra A, a preço inferior ao preço de retirada?
Paredes HOM, T1, extra A, definiu o preço de retirada, 1,75€.
Mas o preço do pescado extra A não pode ser abaixo de 1,75€. Está bem? Está bem, eu não estou a dizer que não está aí o 75, estou a dizer é que o preço do contrato não pode ser abaixo de 1,75€. Mas o preço não pode ser abaixo de 1,75€.
Meus senhores, as posições já estão claras, vamos continuar. Se houver, pode haver eventualmente um erro, ninguém sabe, não vale a pena estar.
Era de referir que nos contratos há preços mínimos. Abaixo daí, o leilão para, o peixe é retirado, é oferecido às associações de solidariedade e a OP paga esse valor à pesca. Gostaria também de referenciar que às vezes não houvesse aqui a possibilidade de alguém tentar vos dar uma informação errada, as associações recebem uma percentagem em função do valor do pescado. Portanto, nós temos interesse em que eles vendam bem e fomentamos que o pescado seja bem contratado e que seja valorizado. Mais ainda, no caso até da ameijoa branca, nós em função do mercado comunicamos às lotas de que o preço para este mês é mais isto, ou às vezes menos aquilo. Portanto, temos esta intervenção e da atualização dos preços em algumas espécies. O regime do leilão decrescente, pronto, isto de facto tem aquilo que o Dr. Sá disse, é o acordo que os compradores fazem. Agora, se tivéssemos um leilão crescente, há muita gente diz que não e opõe-se, mas eu estava a ver que cada impulso fosse de 5, partíamos do preço de retirada, e cada impulso era 5 cêntimos ou 2 cêntimos, o que se estabelecesse, e aquilo, quando parasse alguém de carregar, era o preço que acabava. Portanto, não era assim tão difícil como isso. Não é? Eu saía, conforme viu, o preço de retirada é 1,75€, quem quiser 5 cêntimos, mais 5, está sempre a carregar e aquilo carregava, e subia muito bem, quase ao mesmo ritmo que ele decresce. Não é? Porque se diz, não pode ser um leilão crescente, porque nunca mais acaba, um levanta a mão, outro diz mais, não. Aquilo é cada impulso e, tecnicamente, isto é fácil de resolver. Eu tenho o comando da lota, tal, pronto, está, parou, ninguém mais dá, o preço não sobe mais. E eu acho que não era assim tão difícil como isso. Pronto, é uma proposta, podia-se fazer um teste em alguma da lota pequena e penso que era importante fazê-lo. Taxas menos valorizadas, taxas nos contratos. Portanto, como referimos, as taxas nos contratos são menos penalizantes para a pesca, não é? E quanto mais pudéssemos reduzir essas taxas, pelo menos da parte da pesca, que me parecia importante, seria valorizar o pescado ao pescador, não é? Medidas a introduzir, que falou ali o Sr. Deputado Paulo Viegas, medidas a introduzir, o que é que nós poderíamos introduzir? Um bocado no seguimento do raciocínio do Dr. Sá, é a taxa da lota é X por quilo. E aí o problema resolvia-se. É um serviço que prestam, e empresto pelo peso, pela quantidade. E então, se é pela quantidade, é X por quilo, e nós temos aí, de facto, uma justiça feita. O preço do carapó já falou. Mais X. E eles, a partir daí, começam o leilão começa a decrescer.
Pois, eu estava a dizer, de onde é que começa a decrescer? Como é que, quer dizer,
é de um, é, é, é do preço, é de um preço máximo atingido em lota, mais uma percentagem. Depois tínhamos aqui, retiro o leilão, eu também volto, o contrato retira do leilão peixe e portanto, quando, e aquilo que já explicou o Dr. Sá, quando nós não introduzimos, ou graças a Deus conseguimos retirar peixe do leilão, maior é a procura, não é? E isso, mais os preços sobem a lota, porque se nós temos de facto toda esta quantidade lançada em lota, seria um desastre tremendo. A fuga pode ser originada por aquilo que o doutor Sá explicou, mas neste momento, e ele explicou também, e queria dar essa informação, e se calhar pondo até ao nome às coisas, nós temos uma espécie que é pescada, que é ambulante, que temos uma cota muito pequena, mal a chave de repartição não correu bem, e eu vou para o mar, o que pesco é pescada, trago para a terra, não posso vender porque não tenho cota. Então é produto da fuga. Eu tenho que pagar às pessoas, eu tenho que pagar o gasóleo. E esta fomenta, este limite de cotas em determinadas espécies injustas, quer ao recurso, quer em relação à dimensão da pesca portuguesa, parece-me que isso aí é preciso resolver alguma coisa, porque de outra forma não é possível. E as pessoas fogem. E eu não queria cometer aqui em confidencialidade, mas temos, eles mesmos têm que arranjar esquema, que fogem. Nós não controlamos, mas eles têm que os encontrar. E é um bocado o que eu dizia da informalidade que acontece nas lotas em Espanha, é que tudo é entregue na lota em Espanha, é a lota e estão lá 50 comerciantes que eu fico com o teu barco e vendo o teu peixe, e com aquele e com aquele, e este fica com mais 5 ou 6 barcos. E eles fazem aquele leilão e a exatidão da espécie não é descrita. E, portanto, a partir daí, o problema das cotas está resolvido. Também os mínimos e a fiscalização. Tem acontecido, e aconteceu-nos isso também em Aveiro, que muitas vezes os inspectores, e nomeadamente os da Brigada, não estão em condições, não têm formação suficiente para fazer esta fiscalização. E têm apreendido carros e espécies porque interpretaram que aquela espécie era Y quando é X. E, portanto, tivemos o caso do linguado, legítimo linguado branco, eles pensaram que era um tipo de linguado e que tinha que ter uma medida, e o outro linguado não tinha que ter medida, mas mesmo assim apreenderam-no. E, portanto, há que, alguma necessidade de formação junto desta gente, que me parece que é importante. Garantir o controlo. Dentro daquilo que nos é possível e dos meios que temos, nós tentamos, de facto, é valorizar e controlar ao máximo que tudo seja vendido e temos todo o interesse para poder e espelhar nos trabalhos e nos relatórios que fazemos anualmente, para saber o estado de estoque e mais ou menos como está o mercado. O senhor João Ramos falou aqui no regresso ao mar. Isto é uma questão política. É uma questão política, eu ainda dizia na viagem ao Dr. Sá, isto eu não entendo, e porque estou ligado ao Formar, não entendo como é que nós, Formar com o Ministério da Educação, não se arranjem protocolos para que todos os jovens, uma vez por semana ou uma vez de 15 em 15 dias, não possam, frequentando as delegações do Formar, ter acesso à carta de marinheiro de recreio, ter a carta de mergulho, ter a carta de gestão portuária, ter a carta de uma série de valências que temos, e de facto esta gente ficaria sensibilizada com o mar, mas nós não estamos a fazer nada para de facto mostrar o mar nem sequer aos nossos jovens. Como é que os jovens vão pensar no mar, saem do 12º ano, vão para a universidade, aqueles que vão e aqueles que não vão, mas de contacto com o mar não tiveram nenhum. Nós temos que arranjar aqui valências que permitem que se dê formação a esta gente, que se atire, que seja um despertar. E é esta gente que amanhã nos vai certamente dar muitas sugestões. É esta gente, certamente, que vai, de facto, fazer esta frente de mar que todos nós procuramos. A doca pesca, meus doutores, é um elemento essencial neste processo todo. A doca pesca tem tem um papel em termos sociais, para já é garante o pagamento semanal aos pescadores. Enquanto nós, pescadores, se vendêssemos diretamente ao comerciante, nunca teríamos hipótese de lhe exigir uma garantia bancária para nos pagar o pescado ao fim da semana. Se este processo, se não fosse através da DOCA Pesca, quer nos contratos, quer na venda em leilão, seria um desastre absoluto. Mais ainda, muitas vezes os armadores, para fazer face a dificuldades ou avarias inesperadas, vão contrair empréstimos junto, com facilidade junto à DOCA Pesca, que não conseguem numa entidade bancária. E a partir daí pagam em prestações ou uma percentagem das vendas. Portanto, é inquestionável a necessidade da DOCA Pesca, no meu entender. E nem sequer acho que isso possa ser de facto posto em questão, ou sequer em discussão. A questão da preservação dos recursos. Bom, há medidas técnicas que provavelmente têm que ser tomadas, e essas medidas técnicas têm que ser decisões políticas. Nós temos falado nelas a nível comunitário, a nível nacional. É preciso que a administração e os científicos trabalhem para a imposição ou aconselhamento de medidas técnicas que visem a preservação do recurso, e penso que isso também não é dificuldade. Falámos aqui nos parceiros científicos do IPIMAR. Isto tem sido um drama, e eu já o disse na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu, à senhora Comissária. Em Bruxelas estabeleceu-se um negócio, que é dos parceiros científicos. Eu não posso dar um parecer científico que não fique dependente de outro parecer científico, porque senão acaba-se uma receita. O negócio está instalado em Bruxelas e nós estamos com este drama. Portanto, e isto é preciso que se atue em Bruxelas. A senhora comissária diz, mas é os únicos parceiros que eu tenho e, portanto, eu tenho que me fiar neles. Pá, mas os parceiros são construídos por um lobby que tem ali um negócio. Quer vender parceiros científicos? Isto não pode ser. E agora aparecem também as ONGs. Temos outro problema com as ONGs e nos conselhos regionais das pescas, é mais o peso das ONGs do que é do setor. A própria comissão só aceita pareceres das ONGs. Pode haver um parecer de uma ONG e um trabalho feito por uma equipa especializada de um grupo de trabalho dentro de um conselho consultivo, mas o que prevalece é o parecer da ONG. E temos o caso com esta história que estávamos a explicar hoje demais do finning, do corte das barbatanas. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Isto é uma coisa aberrante. Mas fizeram pressão e chantagem junto dos deputados europeus que os denunciariam que eram antiambientalistas. E eles votaram todos a favor da proposta da comissária. E prejudicaram e estão em risco, se calhar, 32 empresas ou 32 fábricas portuguesas, 32 navios de fábrica que estão em causa, se calhar, e que têm os dias, se calhar, contados. Quando nós representamos a Europa 7% da pescaria mundial. Não, isto é que não. O que é que nos vai acontecer? Vamos fechar. Não é que a gente queira fechar, é que as quantidades de regulamentos, esta poluição legislativa à volta da pesca, acaba com a pesca. Acelerar. Eu acho que praticamente... O desafio da primeira venda que lançou ali o seu deputado Jorge Fão, eu acho que nós valorizamos tudo muito mais quanto maior for as espécies. Isto está um bocado no seguimento das medidas da preservação do recurso. Nós temos que arranjar medidas técnicas que nos permitem trazer mais qualidade e melhor qualidade. E, a partir daí, eu creio que também tudo isto sobe.
Muito obrigado. Sr. Deputado, telegraficamente.
Telegraficamente.
Por favor, para não gerarmos outra onda de debate.
Só que fica aqui, porque nada tem contra os contratos, até porque quem me conhece a favor da liberalização de determinados processos e, portanto, que possam facilitar. Portanto, não tenho nada contra. Agora, acho que nos cabe a todos, e esse também é um dos objetivos deste grupo de trabalho. Se eventualmente existirem regras pouco claras, eu acho que devemos contribuir para que os processos sejam o mais claros e transparentes possíveis e evitar que aconteçam alguns abusos. Só em relação à questão da experiência piloto que foi aqui mencionada, foi-nos dito na audiência com o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Ocapesca que tinha esta experiência piloto mais ou menos preparada e que agora era só convencer alguns operadores para a realização da mesma. E, portanto, eu aqui se podemos contar e sugerir, através da Via na Pesca, que esse projeto piloto se possa realizar. Pronto, era só isto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Luís Pereira, por favor.
É só uma sugestão. Eu penso que na próxima reunião da Comissão deveria ser apresentado o pedido de prorrogação dos prazos deste grupo de trabalho por mais de 90 dias, por razões óbvias, decorreram do período de discussão do Orçamento de Estado.
Assim será. Bom, agradecer a presença dos nossos convidados, o contributo muito válido e a discussão fértil que aqui geramos. E, portanto, também fica aqui o compromisso da minha parte enquanto coordenador, no sentido de, quando o relatório estiver aprovado, enviar a todas as entidades que participaram para saber qual foi o resultado também do contributo que tiveram aqui a oportunidade de dar. Muito obrigado. Está terminada a reunião.